Agência Brasil explica o que é o PPA participativo. Iniciativa busca envolver sociedade na elaboração do plano plurianual. Ninguém melhor que a sociedade para identificar as próprias necessidades e indicar quais políticas públicas e ações governamentais devem ser priorizadas. Partindo dessa premissa, o governo federal abriu, no âmbito do Plano Plurianual, PPA, o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do Executivo, alguns canais de consulta pública, na busca por sugestões da sociedade civil e dos cidadãos. Por meio do chamado PPA participativo é possível, a todos, indicar onde o governo deve gastar parte dos recursos públicos previstos no orçamento. O procedimento é bem simples e pode ser feito de forma presencial ou online, em poucos minutos, por meio da plataforma Digital Brasil Participativo. O que é PPA? A Constituição Brasileira coloca o PPA como uma ferramenta que norteia a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA. Assim sendo, define diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Além disso, planos e programas nacionais, regionais e setoriais devem ser elaborados em consonância com o PPA. Sua vigência é de 4 anos, contados a partir do 2º ano de mandato de um presidente, e se prolongando até o final do 1º ano do mandato de seu sucessor. De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a elaboração do PPA começa a partir de um projeto de lei, que é submetido à avaliação do Congresso Nacional até 4 meses antes do encerramento do 1º ano de mandato do presidente. A secretária Leane Lemos destaca a importância da participação social na definição das prioridades do governo. Walter Campanato, Agência Brasil, o PPA que está sendo preparado pelo atual governo traz um modelo lógico e uma metodologia forte que foi muito discutida, inclusive com o TCU, Tribunal de Contas da União, e com especialistas externos. Tenho muita segurança para dizer isso. Além disso, ele é muito transparente, mostrando todo o caminho a ser adotado para que cada ação resolva o desafio proposto, explicou a secretária. Leane Lemos acrescenta que o PPA do governo atual apresenta muitas diferenças em relação ao apresentado pela gestão anterior, uma vez que apresenta diagnóstico dos problemas e define uma visão de futuro. A nossa visão é de um país democrático, justo, inclusivo, próspero e com garantia de direitos, onde há crescimento econômico e sustentável, que é, ao mesmo tempo, social e ambientalmente sustentável, destacou. Tem também sustentabilidade fiscal, porque se a gente não tiver equilíbrio a gente também não tem credibilidade, nem melhora na nossa arrecadação para fazer essas políticas. Busca, ainda, a excelência na gestão, por exemplo, com diretrizes que promovem uma gestão pública inovadora e efetiva com transformação digital, acrescentou. PPA Participativo. Já o PPA Participativo é uma iniciativa do governo federal que busca trazer a sociedade para a elaboração do PPA, seja por meio direto, cidadão, ou por meio de conselhos, associações, sindicatos, grupos, movimentos ou organizações não governamentais, ONGs, por exemplo. Na etapa inicial de consultas participativas, sobre dimensão estratégica, visão de futuro, valores, diretrizes e eixos temáticos, cerca de 3,2 mil representantes da sociedade civil e de diversos conselhos, ligados a todos os ministérios e entidades vinculadas, organizaram fóruns que, em meio a 120 oficinas temáticas, desenharam os 88 programas que existem no âmbito do PPA. Maior que conheça os 88 programas do PPA na sequência, iniciou-se a segunda forma de consulta, que abrange plenárias nas 27 unidades federativas. A primeira delas, em 11 de maio, foi na Bahia. A última será em 10 de julho, em São Paulo. Nelas, são apresentados os programas, a dimensão estratégica, e a plataforma Digital Brasil Participativo. Veja abaixo o calendário das plenárias. Calendário das plenárias nas 27 unidades federativas para discutir o PPA participativo, reprodução, governador BR. Nessa segunda fase, de plenárias estaduais, quem participa e contribui são os movimentos que se inscrevem e são selecionados para falar e apresentar propostas. A sociedade civil também pode participar dessa etapa, bem como os cidadãos, desde que inscritos com antecedência, explicou a secretária de Planejamento. Já os governos estaduais participam apenas como ouvintes. As inscrições para participação nas plenárias são feitas pela internet. Para acessar a página, clique aqui. Plataforma. A terceira forma participativa do PPA é por meio da plataforma Digital Brasil Participativo. Nela, o cidadão pode escolher até 3 propostas, entre 28 pré-selecionadas pelo governo, bem como registrar novas propostas de políticas públicas federais. Pode também apoiar propostas apresentadas por outras pessoas. O Ministério do Planejamento preparou um tutorial para ajudar as pessoas a utilizarem a plataforma. Para assisti-lo, clique aqui. Em julho e agosto, as propostas e programas mais votados na plataforma serão analisados pelo governo e por interconselhos. A gente vai fazer um detalhamento que é até julho. A partir de então, vamos incorporar a participação social e, até 31 de agosto, entregaremos um projeto de lei, PL, ao Congresso Nacional, acrescentou a secretária. O Legislativo deverá votar a matéria ainda em 2023, para que entre em vigor a partir de 2024. PPA Participativo, Arte, Agência Brasil, o mais participativo da história. Durante a plenária de Fortaleza, dia 26 de maio, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reiterou a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com relação ao PPA, para que seja o mais participativo da história, e ressaltou que, para atingir esse objetivo, é fundamental que o governo percorra todas as capitais do país, a fim de coletar sugestões. Como disse o presidente, o mais importante é colocar o pobre no orçamento. É colocar a primeira infância, o jovem, o idoso, o negro, o indígena, as minorias. É garantir casas no Minha Casa, Minha Vida e crescimento, para a indústria gerar emprego e renda, acrescentou. Base de dados. Segundo a secretária Leane Lemos, as propostas, votadas ou apresentadas pelos cidadãos via plataforma, resultarão em uma base de dados bastante interessante não apenas para o poder público, mas para a comunidade acadêmica, com recortes abrangendo Estado, região, perfil do cidadão e segmentos sociais. Com os microdados sobre as características das pessoas participantes, mas sem identificá-las, a gente vai poder cruzar informações. Temos ótimos cientistas de dados aqui para fazermos esse cruzamento diferenciado por gênero, localização, raça, idade, por exemplo, disse. Além disso, muitas sugestões que não necessariamente forem usadas no PPA poderão ser aproveitadas, uma vez que este é um canal direto para identificar problemas em diversas localidades, servindo, inclusive, para orientar políticas públicas locais, municipais e estaduais, fora do âmbito federal. Essas sugestões e esses dados poderão também interessar deputados e senadores, na hora de elaborarem emendas parlamentares, uma vez que mostrará os problemas de suas bases eleitorais. Sou também consultora legislativa e posso dizer que haverá, ali, matéria-prima para bons projetos legislativos. Se eu fosse parlamentar, certamente colocaria minha assessoria atenta a essa plataforma, complementou. Até o fechamento da matéria, mais de 83 mil pessoas acessaram a plataforma Brasil Participativo, e 1.337 propostas foram apresentadas.